Senhor presidente dessa sessão, senhoras e senhores senadores, eu quero começar registrando de que o nosso ministro Palocci está esclarecendo todos os pontos a ele indagado, vai responder antes do prazo concedido pelo Ministério Público àqueles quesitos, da mesma forma que ele fez na época anterior junto ao Poder Judiciário e, ao término, o Supremo Tribunal Federal o isentou daquele conjunto de denúncias que era feito em setores da grande imprensa e também pela oposição nessa casa. Dito isso, senhor presidente, eu quero começar registrando de que nos últimos 8 anos, de 2003 a 2010, o Brasil gerou mais de 15 milhões de empregos formais, empregos de verdade, empregos com carteira assinada. Eu sou um sindicalista de origem bancária, e a parte da década de 70, toda a década de 80, e depois como deputado federal pelo nosso estado do Ceará, por 4 mandatos consecutivos, de 95 até janeiro de 2011, agora como senador da República, sempre esteve na nossa agenda essa grande preocupação com a geração de emprego. As décadas de 80 e 90, ficou conhecido pela sociedade brasileira, pela imprensa brasileira, como 2 décadas perdidas, porque o Brasil não gerava emprego. E quando gerava emprego, não era suficiente nem para absorver parcela da juventude que entrava no mercado de trabalho. Nesse último ano, no ano de 2010, nós geramos mais de 2,5 milhões de empregos formais com carteira assinada. E quando nós analisamos a geração desse conjunto de empregos, um dos fatores que contribuiu muito foi a micro e a pequena empresa, ou o empreendedor individual. Só dos 2,5 milhões de empregos gerados em 2010, 52% deles vieram das empresas que têm até 4 empregados, ou seja, das microempresas brasileiras, e na sua maioria vem do setor de serviços, os chamados lojistas do Brasil e o setor de serviços de um modo geral. E quando nós fazemos o corte nas empresas que têm até 99 empregados, 80% dos 2,5 milhões de empregos gerados em 2010 foram preenchidas com as empresas que têm até 99 empregados. Isso fica claro para o Brasil. Se nós queremos continuar gerando emprego, distribuindo renda e crescendo a massa salarial brasileira e criando o novo mercado nacional de massas, é fundamental o nosso investimento na micro e na pequena empresa. Por isso que as lideranças deste setor fazem um apelo, em especial à Câmara Federal, que aprovem os 3 projetos que estão na pauta daquela casa, parte deles há mais de 4, 5 anos, já bastante maduro, pronto para votar. Um deles reformula toda a lei geral e já em dezembro de 2010 nós tínhamos um acordo muito amplo em torno desse projeto, um acordo com o Pacto Federativo, os 5.564 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal, o Governo Federal, a União Brasileira, para que aquele projeto pudesse ser votado. Mas, lamentavelmente, tivemos divergências na Casa e não foi possível votar. A nossa presidenta, não querendo mais editar muitas medidas provisórias a pedido do Congresso Nacional, mandou para cá um projeto de lei no dia 7 de abril, criando a Secretaria Nacional do Empreendedor Individual, da micro e da pequena empresa. Não quis editar medida provisória a pedido dos líderes, da base do governo e da oposição, mas já estamos findando maio. E esse projeto de lei não tivemos ainda nenhuma votação em nenhuma das comissões da Câmara Federal. Portanto, se por um lado nós reclamamos com a quantidade de medidas provisórias, é preciso também chamar a atenção de que o nosso Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, precisa votar com mais rapidez os projetos que vêm do Executivo, porque são projetos reivindicados pelos mais variados setores da sociedade e fruto de um grande debate que se faz em torno da micro e da pequena empresa. Nós temos um 3º projeto e veio por medida provisória que a redução da contribuição previdenciária, que antes era 20% sobre o salário mínimo para o empreendedor individual. Em 98, o presidente Lula aprovou e sancionou uma lei reduzindo para 11%. E agora a nossa presidenta Dilma reduz essa contribuição para 5%, porque nós queremos trazer para o mercado formal de trabalho 11 milhões de empreendedores individuais que têm seus pequenos negócios, querem se formalizar, querem ter acesso ao crédito, querem crescer e querem estar no mundo legal da nossa economia. E essa medida provisória também ainda se encontra na Câmara. Por isso, senhor presidente, é importante que a gente faça esse diálogo entre as duas casas para que a gente agilize a tramitação desses projetos e, a partir dali, não necessite mais da edição de tantas medidas provisórias. Nesse 2011, nós trabalhamos para gerar, no mínimo, 2,5 milhões de empregos novos, empregos com carteira assinada sobre o saldo que nós tínhamos em dezembro de 2010. Nos 4 primeiros meses, já ultrapassamos a 800 mil empregos formais com carteira assinada. No ritmo que nós estamos conduzindo, eu acredito que vamos atingir novamente a nossa meta de 2,5 milhões de mais empregos com carteira assinada no Brasil. E quando a gente analisa os setores que contribuem também com esse processo, novamente está na sua base a micro e a pequena empresa, o empreendedor individual. Aqui, a iniciativa privada tem um papel fundamental na geração desses novos negócios e, principalmente, a chamada nova classe média, essa classe média emergente que se fortalece, que se estrutura, que aposta no Estado Nacional, investe as suas pequenas poupanças para gerar negócio, gerar renda, gerar trabalho e gerar riqueza. Exatamente por isso, nós precisamos continuar fortalecendo este setor. E quando nós analisamos a ação do poder público, também tem uma presença significativa na geração do mundo do emprego e do mundo do trabalho. O programa Minha Casa Minha Vida, no setor da construção civil, tem ajudado em muito na geração desses empregos. A nossa primeira meta, que era chegar em dezembro de 2010, no mínimo, com 1 milhão de contratações da Minha Casa Minha Vida, chegamos com 1,5128 unidades nesse programa. Só a Caixa Econômica Federal contratou 936.608 unidades. As cidades com até 50 mil habitantes, que pode também contratar diretamente com o governo federal, contratou 63.772 unidades. E o Banco do Brasil, que iniciou já no finalzinho do ano, também uma parceria com o governo federal na Minha Casa Minha Vida, finalizou 2010 com 4.748 unidades. No PAC 2, nesse 2011 a 2014, nós temos um compromisso da presidenta Dilma para com a sociedade brasileira de viabilizar mais 2 milhões de unidades. Nosso senador Mozarildo, concedo a Vossa Excelência também uma parte, por gentileza.
Senador Pimentel, quero cumprimentar a Vossa Excelência por abordar um tema que, evidentemente, eu fiquei até surpreso quando, o ano passado, o Ibope publicou uma pesquisa nacional para ver qual eram as maiores preocupações dos brasileiros. E o emprego não apareceu em primeiro lugar. Apareceu depois de saúde, de segurança, o que é compreensível.
Educação, né?
É compreensível, porque se a pessoa está doente, não dá para pensar em emprego. Se não tem uma boa segurança, também tem até receio de sair para o emprego. Mas é verdade que a geração de emprego é fundamental para que nós possamos, inclusive, eliminar as desigualdades regionais. Eu abordei aqui na sexta-feira esse tema. E uma coisa que eu acho que a presidente Dilma devia prever nesses planos todos de geração, principalmente, você frisou muito bem aí, as micro e pequenas empresas, estimular muito mais, algum incentivo a mais, essas empresas na região norte e nordeste. Porque, senão, o que acontece? A maioria dos empregos acontece na região sul e sudeste, e aí as pessoas do seu Nordeste ou do meu Norte vão para lá em busca de melhoria da qualidade de vida, das condições de vida, e terminam vivendo pior e gerando demandas sociais maiores. Então, acho que realmente um plano em que aumente a qualificação do trabalhador e promova a geração de empregos é fundamental para que o nosso país, de fato, possa incluir mais gente e erradicar, de fato, a miséria, como quer a nossa presidente.
Senador Bozarildo, é verdade, nós precisamos ter uma política de que cada vez diminua as desigualdades regionais. E através da micro e da pequena empresa é um bom estímulo para isso. E tendo um olhar voltado principalmente para as compras governamentais, as compras do poder local, que são nossos municípios, dos governos estaduais, do governo federal. Em 2010, o Estado Nacional, aliás, a União, só o governo federal, comprou 350 bilhões de reais em produtos. E grande parte desses produtos podem ser comprados diretamente à micro e à pequena empresa. Em 2010, ultrapassamos 16 bilhões de reais na compra direta das micro e pequenas empresas. Mas tem muito a crescer. Se somarmos aqui as compras dos governos estaduais, dos governos municipais, esse espaço da economia é muito forte. Por isso, senador, o senhor tem toda a razão quando diz que nós precisamos ter um olhar diferenciado. O crédito é uma forma, a questão das compras governamentais é uma outra, a logística para escoar a produção é uma outra forma, o investimento na qualificação da mão de obra, do empreendedorismo e dos trabalhadores é uma outra grande contribuição. Portanto, nós temos o mundo a trabalhar em torno dessa agenda. Agora, é fundamental que a gente aprove os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, que é o marco legal para que a gente possa dar esses passos a mais para que, efetivamente, a micro e a pequena empresa se torne cada vez mais forte na nossa economia. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, como já vinha trabalhando nessa agenda, é um grande parceiro nesse processo. Quero registrar também de que nós precisamos reduzir a taxa de juros. É impossível que o Brasil continue praticando a taxa de juros dos patamares que nós praticamos. Se a gente pega a taxa de juros básica, que é a taxa Selic, que hoje está na casa de 12%, 12 e pouquinho por cento, indo para 13%. Essa taxa de juros, a taxa de juros real, ela é duas vezes maior do que a segunda maior taxa de juros praticada no mundo. Isso não se justifica. Esse item, ele esteve na agenda política um certo período. O nosso ex-vice-presidente, José Alencar, era um grande acompanhador e crítico e defensor da redução da taxa de juros, Deus o levou, mas precisamos dar continuidade ao seu legado. Essa taxa de juros não tem qualquer motivação que o justifique. Eu vejo, quando chega próximo às reuniões do Copom, que é o órgão definidor dessa nova taxa de juros, setores da imprensa dizendo que é necessário aumentar a taxa de juros. E eu fico pensando aqui, é necessário para aumentar o lucro dos financistas do Brasil. E chegou uma hora de que o Brasil precisa ter um olhar diferenciado para isso, para trazer a taxa de juros do Brasil para patamares civilizados. Volto a dizer, a nossa taxa de juros reais para a taxa básica é duas vezes a maior taxa praticada no segundo país de maior juros do mundo. E o Brasil não pode mais suportar essa taxa de juros, que tem impacto direto na dívida pública interna. Nesse 2011, nós deveremos pagar mais de 200 bilhões de reais de taxa de juros. Isso representa mais ou menos 6% do produto interno bruto. Em outras palavras, a nossa carga tributária é em torno de 34%. Se nós reduzirmos a taxa de juros, estamos falando numa retirada mínima de 6% do produto interno, que excede a 28% da carga tributária brasileira hoje. Vai totalmente para pagar o serviço da dívida pública interna, porque a externa o presidente Lula já resolveu. E todas as vezes em que eu vejo a defesa do aumento da taxa de juros por setor da imprensa, tem um objetivo: sangrar os cofres públicos e enriquecer cada vez mais os financistas do Brasil. Por isso, eu acho que é chegado a hora de nós trazermos para a agenda do Congresso Nacional, da sociedade brasileira, a necessidade de ter juros civilizados e ter uma redução da dívida pública interna para que nós possamos ter folga para investir mais, reduzir a carga tributária e ter um patamar razoável de investimento no Brasil. Portanto, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço concedido.